Olá, seja bem-vindo a mais um VoxCast. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, vida e saúde, pessoas de sucesso e muito mais. VoxCast, você já sabe, é o canal de podcast da voxmais.com. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Seria impossível falar de empreendedorismo em Santarém sem falar de Eliane Machado, né? Então a gente vai bater um papo muito bacana aqui e para essa roda de conversa fica mais bacana ainda. A gente também trouxe um arquiteto urbanista, Juliano Lorenzetti. Olha, sejam bem-vindos, dona Eliane Machado. Juliano, seja bem-vindo. É um prazer para a Vox receber vocês por aqui.
Obrigada, Jonas. É um prazer também participar da Vox. A Vox faz parte da nossa trajetória, né? Sempre nos valorizando, sempre colocando em destaque o nosso trabalho. Então, eu só tenho a agradecer à Vox por lembrar da gente,
Legal,
porque é muito bom
maravilha.
ser reconhecida pela
Que
Vox.
coisa boa, legal. A gente fica feliz também, né? Juliano.
Obrigado, Jonas, pelo convite. Até a gente já está com uma parceria grande com a Eliane já tem um tempo, né? Eu estou muito feliz de estar aqui pela oportunidade também. A gente agradece.
Bacana, maravilha. Ela falou de parceria. Eu lembro que a gente fez a revista de lançamento do Manhattan.
É isso mesmo.
Foi. Quando foi lá? Foi. Ah, isso é.
2014.
Olha, um tempão.
2014.
Seria longa, realmente.
Exato.
Você não é santareno?
Não, eu sou do Paraná,
Como é que foi as
né?
paradas cá?
A gente veio fazer um trabalho aqui, né, em Santarém, já vai dar 8 anos, 2015, né? Então eu vim sozinho para cá, sem família, sem nada. Um conhecido nosso lá da região de Cascavel, lá no Paraná, veio para cá já tem uns 20 anos. Ele é fazendeiro, odontólogo, e aí ele queria construir uma casa e me convidou, né, digamos assim, para vir para Santarém para construir essa casa, para fazer o projeto. E a ideia era fazer essa casa e
E
voltar, né?
voltar.
Mas aí a cidade conquistou trabalhos e tudo mais e a gente ficou, né? Graças a Deus.
Tomou banho, né, Dani? No Rio Tapajós, né?
Ali no Rio Tapajós ficou.
Já era, ficando mesmo, cara. Vocês é Santarena, né?
Não, eu nasci aqui, né? Sou filha de cearenses que vieram, 8 anos de idade. A cidade é nossa de coração. E como eu já nasci aqui, sou Santarena, amo a minha cidade. E vejo Santarém como uma cidade emergente, uma cidade com grande potencial de crescimento, de desenvolvimento. Eu acho que eu tenho uma visão de Santarém jovem, uma visão jovem. Não daquele tempo do pessoal antigo que achava que nada ia. Eu penso que é o seguinte: Santarém é jovem. As pessoas são jovens, elas querem crescer. E Santarém é o lugar ideal para quem quer crescer, no mercado de trabalho.
Era isso que o Juliano vinha falando ainda há pouco, né? A gente estava conversando
Juliana é
nos
um exemplo.
bastidores, a gente.
Exatamente. Como a ideia era voltar, né? A gente não tinha a pretensão de ficar. A gente nem eu nem conhecia a região, né? Mas aí quando a gente chega, principalmente quem é de fora, a gente tem uma visão aqui igual a Eliane falou. A visão daqui que, querendo ou não, é um lugar muito bom, mas para o mercado de trabalho a gente enxerga que falta muita coisa, digamos assim. Então você se enxerga inserido nesse mercado de
Dê
trabalho,
oportunidade, né?
vê oportunidade, exatamente. E você já se imagina empreendendo, fazendo projetos, no meu caso, imaginando construções belas e bonitas, enfim, para agregar na paisagem da cidade, né? Então essa foi a visão realmente que eu tive. E Santarém está em ascensão, né? Hoje a gente vê coisa acontecendo aqui que no sul e no sudeste já aconteceram há 20, 30 anos. Então essas oportunidades que a gente tem enxergado aqui na cidade, né?
Acho que isso que você falou, né? Que antigamente, não, de repente, ninguém conseguia ver Santarém crescendo dessa forma. Que eu lembro quando eu cheguei aqui, acho que há quase 20 anos, a gente entrava na cidade, a gente via um prédio, né?
Exato.
A gente vinha ali pelo aeroporto, a gente só via um prédio. Hoje em dia a cidade desenvolveu
Perfeito.
bastante, né? E vai melhorar ainda mais.
Jonas, é assim, eu sou muito positiva com o crescimento de Santarém. Tem muita gente pessimista. Eu acho que você tem que esquecer esse pessimismo, deixar e ser positivo. Porque o que a gente vê na realidade é o crescimento mesmo. Ninguém segura mais Santarém. Ninguém segura.
Principalmente quando se fala de verticalização, né? De moradia,
No
de
setor
empreendimento, setor
imobiliário,
imobiliário, né? Porque cada
tudo.
vez mais chegando pessoas de fora. As pessoas precisam de bons locais para morar, né? Para ter um bom apartamento, uma boa residência,
Exato.
né? E aí, para vocês, isso aí é um celeiro,
Exatamente. É
né?
muito bom. É muito bom.
Como é que. Fale um pouco da sua carreira. Você também é advogada.
Sim, eu sou contadora, sou advogada. Quando eu comecei, Comecei bem pequeno, né? Até hoje eu estava lembrando com uma amiga. Teve um consultor que me visitou hoje e disse assim, a Eliane, quando a gente ia no escritório dela, que só tinha duas funcionárias, ela dizia assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer prédio, vou fazer aquilo, vou fazer crescer a cidade e tal. Aí ele pensava assim, essa menina aí não vai crescer, não sabe de nada, olha aí. E aí quando ele chega, ele diz, realmente, Eliane, você conseguiu. Então você realizou o que você realmente pensava em fazer.
Você é aquele tipo de pessoa que sonha,
acontecer.
E vai atrás dos seus sonhos, né? Coloca tudo em prática o que precisa ser feito para o sonho ser realizado, né?
É isso mesmo.
É isso. O mercado precisa cada mais desse tipo de pessoa, cada vez mais desse tipo de pessoa.
Com certeza.
E qual é essa formação?
Eu sou arquiteto urbanista, né? Me formei lá no Paraná mesmo. Aí um ano de formado que a gente veio para cá para trabalhar, né? E através da oportunidade, como comentei, né? A gente chegou aqui e viu mais oportunidade ainda.
Legal, maravilha. E da onde vem a ideia, né? De onde surgiu aí esse sonho de começar a construir, de começar a contribuir com o desenvolvimento de Santarém?
É assim, eu comecei com contabilidade, aí entrei no mercado de corretora de imóveis. Eu sou corretora de imóveis, onde realmente eu me encontrei, que é o setor comercial, o setor de venda, realizar sonhos da casa própria, do comercial. Porque tem gente aí que passa 25 anos, 30 anos, 40 anos, o quê? Com o sonho de ter a sua casa própria. Então, isso é muito sério. Então, isso, para mim, foi muito importante. Eu acabei entrando e me apaixonando pelo mercado imobiliário. Com isso, eu fiz direito para me especializar, para assessorar melhor meus clientes. E, com o tempo, isso foi crescendo muito mais. Aí, já foi para a área da construção civil. Então, eu senti que Santarém estava precisando do crescimento, de verticalizar a cidade, de criar novos projetos inovadores, projetos em que não só prédios comuns, mas um prédio que tenha uma área de lazer completa, com piscina, com academia, com
empreendimento de alto padrão.
De alto padrão. Eu sempre pensei assim, fazer empreendimentos de nível de capital, de São Paulo, sempre pensando na frente. Então, como eu pensava nisso, eu queria fazer um empreendimento de nível de São Paulo, então eu procurei. Quando entrei na construção civil, procurei um dos melhores arquitetos na época do Pará, que é o Severino Marcos, que me assessorou bastante. Fui em São Paulo, visitei vários empreendimentos, disse para ele como eu queria um empreendimento Manhattan, ele idealizou o projeto e nós colocamos em prática. Tive a felicidade de meu pai ceder a área do terreno, fazer uma permuta, e hoje está aí o Manhattan Residence.
Então, maravilha, maravilha. E essa questão de empreendimentos, né? Ela falando de empreendimento, de crescimento, lógico, isso precisa de uma arquitetura, de um belo, digamos assim. E aí que você entra.
Com certeza. A gente fez a parceria já tem bastante tempo, né, Eliane? Tem uns 4, 5 anos já, né? Desde 2017, 2018 que a gente tem essa parceria. A gente se conheceu e um dos primeiros trabalhos foi o Horizonte Park, né? Que é o loteamento ali. E através desse primeiro contato, através do contato do Horizonte Park, foi surgindo outros trabalhos. A gente trabalhou em vários projetos para eles dentro do Manhattan também, no Cravo do Maicá, no Riviera. Então, enfim, hoje são inúmeros trabalhos que a gente tem junto, né? E ainda bem que a gente conseguiu uma parceria dessa, porque são pessoas que valorizam o nosso trabalho também, né? Legal. De arquiteto. Então, isso daí para mim é importantíssimo, não só para mim, mas para a sociedade como um todo, né?
Em 2014, a gente procurava profissionais de fora e tal, mas hoje em dia, com o Juliano e outros profissionais aqui da terra, já estão capacitados para fazer empreendimentos. Uhum. E vários prédios, como o Juliano já assina, e empreendimentos
até
aqui.
Até porque a economia aí gira também, né? Eu sempre digo que tirar dinheiro do município não é uma boa, né? Então, quando a gente procura contratar dentro, é lógico, não dá para fazer tudo, né? Às vezes nem comprar um produto. Precisa ser de fora, mas o que dá para fazer no município é bom, né? Porque ajuda no desenvolvimento da economia, né?
Inclusive, um profissional que mora aqui, ele entende já o que o povo quer.
Sem dúvida.
Então, cada região é diferente. Então, é importante que o profissional seja realmente da região.
Sem dúvida.
Qual foi, foi o Manhattan, o primeiro empreendimento?
Aí, um empreendimento em 2014, que não tinha muita gente, aí eu contratei o Severino Marcos, sim. Eu tinha um sócio, né, de Santa Catarina, que não deu certo a sociedade, mas ele fez o projeto lá em Santa Catarina do Riviera, Riviera Expansão Home, que é o que a gente vai entregar agora em 2023 na São Sebastião, que é o prédio de duas torres, lá na São Sebastião, com uma localização excelente. E em 2011, a gente adquiriu um terreno lá na Fernando Guilhom. E desde esse tempo, quando eu conheci o Juliano, eu já falei do projeto urbanístico, né?
Exato.
E aí foi o Juliano que fez o projeto do Horizonte Parque, que é, primeiramente era um loteamento, e com o tempo passou a ser mais que um loteamento, porque não é um simples loteamento, é um projeto de uma cidade inteligente, que é a primeira cidade inteligente do Oeste do Pará. É um conceito diferente de moradia. Na verdade, eu sempre quis mudar o conceito de moradia, colocar qualidade, colocar... Eu acredito que Santarém está chegando num nível que as pessoas priorizam isso e querem o melhor.
E é possível fazer, né?
Com certeza.
Dá para fazer?
Com certeza, com certeza.
Conseguimos fazer, né? Uma rata aí,
Não é um sonho, ele já tá se tornando realidade, né?
Já é realidade.
Antigamente, agora imagina assim, Draniane, como é que era o sentimento ou a expectativa das pessoas quando você dizia assim, olha, eu vou construir uma cidade inteligente que vai movimentar a cidade com isso, com aquilo. Acho que as pessoas olhavam e disseram, isso aí não é para Santarém, não é para Santarém. Chegou a acontecer isso?
Muitas vezes. Mas como eu não acredito muito, né? Eu sou uma pessoa assim, interessante seu ponto de vista, né? Mas tanto é que está um sucesso de venda. As pessoas estão aceitando sim esse tipo, que hoje em dia é um simples loteamento, as pessoas não querem mais o comum. Eles querem diferencial, eles querem a qualidade de vida. Quanto mais vantagem você der para aquela pessoa, aí vai ter um aplicativo, vai ter a segurança, porque você vai poder ver o que está acontecendo perto da sua casa. Isso tudo é atração. Então, hoje em dia, o empreendedor tem que pensar nisso. Tem que pensar o que vai melhorar a vida do cliente. O que o cliente está querendo. Então, às vezes, nem o cliente sabe o que quer. Mas quando você coloca um produto com qualidade, com diferencial, isso encanta.
O empreendimento fica na entrada, na estrada do aeroporto, né? Como é que está hoje como é que está o empreendimento hoje?
Olha, nós começamos desde 2011, e o projeto foi uns 3 anos, 4 anos atrás, né?
Foi. 2018,
eu vou contar um pouquinho da história, que é
o projeto
longa.
É todo...
Juliano Urbanismo.
É o meu.
O projeto urbanístico.
E eu quero até que ele fale um pouco. Então, os pilares da cidade inteligente é planejamento. E o planejamento começa com o urbanismo. Como é a localização das ruas, onde é a área comercial, residencial.
Exatamente.
Quero que o Juliano fale um pouco aqui.
Como é que você se sente, né, fazendo isso aqui em Santarém? Porque logo, logo vai estar pronto. Imagina o orgulho para você, mas também uma responsabilidade.
Sem
né?
dúvida.
Porque fazer um empreendimento desse tamanho, com essa grandeza, as pessoas fazem investimento. Né? E quando vê assim, pronta, né, de caramba, olha, a gente conseguiu. Né? É. Realiza sonho, mas ao mesmo tempo também uma felicidade. Nossa, olha, a gente conseguiu.
Sem dúvida.
Né? Como é que você se sente e como é que é o projeto?
Eu uso de exemplo, particularmente falando, no início da carreira, a primeira casa que você faz, o primeiro projeto, você vê uma casinha de 100 metros quadrados. Na hora que você vê ela pronta, você olha pro papel, ah, foi eu que fiz. Então, isso é a mesma sensação até hoje, é a mesma sensação que eu sinto. Independente se é um projeto grande ou pequeno. Por quê? A importância do nosso trabalho de arquiteto ser executado da forma que você imaginou. Então, isso daí é uma realização praticamente, né? Então, a gente fica muito feliz e orgulhoso, mas é como você falou, Jonas, é uma responsabilidade enorme. Porque ali a gente está trabalhando com quase 2 mil lotes, né? Então, você fazer um projeto de uma casa, assim como é uma grande responsabilidade também, ali você está trabalhando com um cliente. Ali praticamente são 2 mil clientes, né? E você tem que ser responsável por aquilo que você está fazendo. Mas independente disso, a gente pensou com carinho esse projeto, né? Ele se localiza ali na estrada para o Alter do Chão, na Fernando Guilhom, praticamente em frente ali ao centro de convenções.
Passando da entrada de Alter do Chão, né?
Passa um pouquinho. Passa
antes do aeroporto.
Exatamente.
Isso, no caminho do aeroporto.
No caminho do aeroporto tem aquela curva ali e até a estrada da Enterprise. Então ele fica praticamente, o final dele fica em frente ao centro de convenções. Muito bem localizado, né? E a ideia inicial até era para ser mais lotes. Caberia mais de 2 mil lotes. Só que aí, por conta desse amadurecimento da cidade inteligente, a gente foi incrementando ele, justamente para deixar as ruas mais largas. A gente criou 2 avenidas principais onde constam pista de passeio, tem várias localizações de bosques, ciclovias. Enfim, são as vias em si, é uma coisa que Santarém ainda não viu, né? a própria iluminação pública, enfim, são coisas diferenciadas que no decorrer a gente vai explicando melhor. Ele praticamente tem uma estrutura de um condomínio fechado, sem ser condomínio fechado, com acesso livre para as pessoas. Mas a ideia principal foi essa. Muitas pessoas, às vezes, já entraram ali atrás do shopping no Royal Ville, que é um condomínio luxuoso de Santarém. A ideia é mais ou menos aquilo, né? É uma coisa para se asfaltar, as vias asfaltadas, limpo, com drenagem pluvial, que é uma raridade aqui em Santarém também, que é difícil a gente ver. Então já foi tudo planejado para isso. Enfim, vai ter até área de lazer, né, propriamente dito. Vai ter duas quadras ali próxima da entrada de área de lazer. Coisa que loteamento é muito difícil você ver, né, principalmente aqui na nossa região. Então o projeto em si, a grosso modo, basicamente resumindo para vocês, é para ser um diferencial realmente que Santarém ainda não viu.
Você falou num condomínio que...
As ruas são todas, né, foram bem planejadas, tanto é que você olha o loteamento, você vê que são ruas em curvas.
Exatamente.
Não são ruas retas que chegam, não, elas são em curvas.
Perfeito. Bem lembrado.
Para ter uma acessibilidade.
Isso. Foram dois motivos que a gente fez.
Qual é o benefício, o motivo dessas ruas?
Isso que eu ia falar, dois motivos. O principal é o melhor aproveitamento do desenho do terreno em si. A gente teve um melhor aproveitamento. E o segundo é que os lotes, basicamente, eles não ficam quase nenhum de frente para o sol. Então, isso é importante. Nem de frente, nem de costas. A maioria deles fica lateralmente. Então, isso também é importante para, quando você for fazer o projeto do seu empreendimento, da sua casa, você ter um melhor aproveitamento do seu lote.
Tudo isso aí é planejado. Tudo é planejado, né?
Tudo isso é em projeto. Aí, eu costumo dizer até para meus clientes, eu falei, ó, tem cliente que chega comigo com um lotezinho de 5x20. Tem outros que chega de 100x100. Tudo é projeto. Não interessa o tamanho do teu terreno, não interessa o que você quer fazer. Lógico, mas é matemático também. Uhum. Tem coisa que tem limite, até pela legislação e tudo mais. Mas eu costumo dizer que nada é impossível. A gente sempre dá um jeito viabilizando um bom projeto.
Legal, maravilha. Né? Aí... E por quê, né, que a cidade é inteligente?
A cidade é inteligente porque ela é com base em 5 pilares. E o primeiro é esse, planejamento. Então, foi muito bem planejado, inclusive o escoamento da água das chuvas. Vai ter 2 lagos para escoar a água da chuva,
uhum,
né, no empreendimento. E com o planejamento, além do Juliano, nós também temos 2 amigos em comum, que é o Kaique, sim, e o Thiago, uhum, que são arquitetos de Natal, que vieram somar e fizeram a, uhum, área de lazer. E quando eu viajei, fui para Dubai, e fui numa feira em Dubai e fiquei fascinada. Aí eu tirei foto, trouxe um pouco de Dubai, Singapura lá, que teve o stand de Singapura com mais árvores assim, tecnológicas. Aí eu trouxe e eles incorporaram e fizeram a nossa praça. Bem, mas para quê? Por que a cidade inteligente? A cidade inteligente é com base de 5 pilares. A primeiro, planejamento. O segundo, sustentabilidade. Nesta cidade, nós não vamos derrubar tudo. Nós temos a licença para derrubar todo, desmatar o terreno. Mas nós não vamos fazer isso. O que nós vamos fazer? Desmatar as ruas e vamos deixar
os espaços necessários, né?
Nos lotes, para não ficar uma coisa assim de impacto, né? E vai ter muita praça, muito verde, para ser sustentável, escoamento, aproveitamento da água da chuva. E outras coisas, né?
Uhum.
Seleção de lixo, tudo isso nós vamos trabalhar na cidade inteligente. Tecnologia, porque vamos ter um aplicativo que vai ficar... A cidade vai ficar dentro do aplicativo. Esse aplicativo, ele vai conectar as pessoas que moram na cidade inteligente. Você vai ter visualizar a sua casa... que o aplicativo vai ter uma segurança.
As câmeras de segurança, vão estar no aplicativo.
Todo ao redor, em praças, em ruas. Por isso que vai ter a tecnologia, vai ter sensores. Tem o SOS de perigo. Vai ter um dispositivo no aplicativo que você vai controlar da sua casa o consumo de água, de luz. No aplicativo você vai reservar os eventos da área comum, que é o salão de festa, a quadra para fazer um jogo com a turma, a cozinha compartilhada, entendeu? Então, no aplicativo você vai fazer tudo. A área comercial vai poder colocar no aplicativo propaganda dos seus empreendimentos, do seu comércio, promoções, enfim. Isso é a tecnologia.
Uhum.
E vamos usar bastante também energia solar, tudo que é sustentável. E o quarto é pessoas. Então, a cidade inteligente é voltada para as pessoas. O centro também são as pessoas. Então, o que é que a gente quer? Que não, você não só more, mas você se conecte com o seu vizinho, conheça as pessoas, você compartilhe experiências, vai ter uma associação que você vai poder ter clube de dança, aí vai participar clube de dança, clube de livros, aí os adolescentes podem se reunir para fazer uma leitura de um livro, um estudo de um livro, cinema, então cultura, vai ter feirinhas, feiras de cultura, feira de artesanato, então é isso que a gente quer, então é isso é a cidade inteligente, é um conceito diferenciado. Acessibilidade, as calçadas, tem que ter acessibilidade para cadeirante, então, para quem é deficiente físico. Então, a gente não pensa só no grosso, a gente pensa no tudo. Por isso que é uma cidade inteligente, é um novo conceito de moradia, fantástico, com mais qualidade de vida.
Fantástico. É quando se vai ter templos, igreja?
Ah, sim. Aí, nisso, pensando nisso, eu tenho um sócio, que é o Stênio Godin, né, no empreendimento. E aí ele que sugeriu, olha, nós temos... Legal. O prefeito Nélio, na verdade, disse, olha, eu tenho uma igreja que está precisando de uma área. E ela quer fazer um templo e quer fazer outras coisas, assim como uma faculdade, colégio, e que foi a Assembleia de Deus. E através do Nélio e do Stênio, que é sócio, nós chegamos ao pastor Boston e doamos uma área grande, não é uma área pequena, uma área bastante grande para a Assembleia de Deus, que já doamos um terreno, que ela já pode construir, já vai começar as obras do centro de convenções para 3 mil pessoas, né? Uhum. Vai ser o templo. E também, e uma outra área, que vai ser colégio, de primeiro ao terceiro grau, e a faculdade Mackenzie. E provavelmente mais um espaço com uma clínica. Então, isso agregou ao empreendimento, que já vai estar lá, vai ter tudo. Vai ter colégio, vai ter clínica, vai ter templo de orações, né?
Inclusive, área comercial, todo tipo de comércio.
Né? Área comercial, né?
Uhum.
Vai ter o lago.
É isso que eu ia falar. Estava lembrando de falar que, além de tudo isso que a gente falou, também tem a divisão onde vai ser lote comercial e residencial. Então,
existe
também
uma
foi
divisão,
planejado.
Uma área existe uma área para moradias, né, que é a área residencial, uhum. E existe uma outra área para a parte comercial.
Exatamente. Tá. São lotes especificados, tanto é que os comerciais são um pouquinho maiores que os residenciais. Então, vamos supor que você se interesse por algum lote. Aí você vai escolher entre residencial ou comercial, sendo que a legislação do loteamento do Horizonte Park, ele vai dizer para você que você tem que seguir isso daí para construir uma edificação comercial.
Sim,
ou residencial.
Sim, existe umas normas.
Existe a legislação, né? Para ficar uma coisa organizada também.
Sim.
E aí tem essa especificação. Principalmente os comerciais, eles estão mais em volta ali das avenidas principais.
Quando você fala em área comercial... Qualquer tipo de comércio, eu posso montar uma loja de material de construção lá dentro?
Sim, tranquilamente.
Qualquer empreendimento, supermercado?
Sim, sim.
Legal.
O que vai diferenciar...
Faculdade, qualquer coisa.
O que vai diferenciar é que nas áreas comerciais você pode construir até 3 pisos, sendo comercial, e fazer residência nos altos, se é o caso. Só que no residencial você não pode fazer pontos comerciais. É.
No comercial, a pessoa
proibido.
Pode ter o comércio embaixo e ter residência em cima.
É a chamada edificação mista, né?
Sim.
Então, nos comerciais pode existir a mista, agora a mista não pode existir nos residenciais. Residenciais é só residencial.
Só residencial. Muito bom. E vocês falaram também de projetos, né? É uma cidade inteligente. E a gente vê que ela... eu vi o projeto, é muito bonito. Então, ruas, tudo de primeira linha. As pessoas que não moram lá, elas vão poder usufruir desse espaço? Vão poder visitar, vão poder passear, visitar a praça?
Com certeza. É aquela ideia que eu falei no início. O conceito dele é como um condomínio fechado, de alto padrão, porém é um bairro aberto. Então a pessoa quer ir lá conhecer, fica à vontade. Tanto é que vai ter uma das avenidas principais que eu comentei, ela vai simplesmente cortar o Horizonte Park e ela vai sair lá na Enterprise. Então se a pessoa quiser sair daqui de Santarém, passar por essa avenida central, ir conhecendo, visualizando para chegar depois no Pajussara, no Carapanari, à vontade, porque é um loteamento aberto.
Então, assim, ali também pode ser... Vocês vão construir, criar essa via, porque hoje ela não existe, essa via.
Não existe.
Então, vocês vão contribuir ainda, o residencial vai ter que com essa via para as pessoas terem acesso lá às praias.
Exatamente. Acesso livre como um loteamento comum.
Inclusive, o aplicativo, ele é aberto. Todos podem ter o aplicativo.
Pode baixar.
Só vai ter um diferencial para quem mora lá. Vai ter uma janela diferente para quem mora...
Alguma senha, uma área restrita, né?
Restrita para quem é os moradores da cidade inteligente, mas ele é um aplicativo que vai ser aberto para toda a cidade, país, enfim.
2.000, vocês falaram em 2.000 residências, né? Esse é um projeto final, estão dividindo em etapa, como é que vai ser desse momento até o final? Né? E quanto tempo deve durar essa conclusão toda, digo, o projeto todo, 100%?
A gente vai ter 3 etapas. A primeira etapa, que a gente já está começando a comercializar, o lançamento provavelmente vai ser em maio da segunda
etapa. Já agora desse ano?
Desse ano, tá. Da segunda etapa. E a terceira etapa, mais posteriormente, né? Então, são 3 etapas, sendo a primeira, que é onde tem a praça, uhum. que é a primeira, ela onde vai ter a igreja, a faculdade, onde a gente já está comercializando. Aí, a segunda etapa, que é também lotes residenciais, comerciais também, muito bom, porque vai ter uma área verde no fundo, então a gente vai ter, a gente quer fazer um igual o parque da cidade, com ruas dentro, próxima a partir da área verde para caminhada.
Uhum.
E depois, a terceira etapa, que acredito que ali vai ser uma rede hoteleira. Por quê? Porque eu tenho o centro de convenções na frente, ele é mais próximo da Fernando Guilhom, e acredito que com esse desenvolvimento, daqui a 5, 6 anos, ali vai ter vários hotéis já naquele local. Então, a gente já visualiza isso 10 anos para frente, que vai ser uma área bem valorizada. Quem sabe, eu acredito que quem investe hoje no Horizonte Park, ele vai ter na faixa de 150% de valorização quando a gente entregar. A primeira etapa vai ser entregue em 3 anos, a segunda, no lançamento, mais 3 anos, e a terceira, a gente estimula, que vai ser no contexto 8 anos. 8 tá. anos de empreendimento.
100% que ele está concluído.
Concluído.
Próximo, uma média de 8 anos.
8 anos.
E a perspectiva dos primeiros moradores, as pessoas estarem lá morando?
É daqui a 3 anos.
Daqui a 3 anos, então, já as pessoas vão estar morando lá.
Lá vão estar morando.
É um fantástico.
Mas vai estar morando com tudo pronto.
É, porque a primeira é ruas, exato. Agora a parte, não sei se é arquitetônica, acho que é isso, né? De asfaltamento da rua, de
as praças, né?
Porque senão a pessoa ia morar lá e a infraestrutura está...
Inclusive, a gente falar um pouquinho das ruas. As ruas, elas não vão ser... O asfalto vai ser somente nas ruas principais.
Principais.
As ruas secundárias, elas serão de bloquetes, justamente pela sustentabilidade... Porque eu quero falar um pouquinho da drenagem.
Tudo mais.
Inclusive, a gente vai fazer uma fábrica de boquetes dentro do empreendimento.
Exato. Ele auxilia bastante na drenagem, porque ele é um solo um pouco arenoso, né? Então, a gente utilizou isso em prol também dessa sustentabilidade. O aspecto também, que querendo ou não, dá um aspecto mais leve, né? Digamos assim, pro loteamento. E as principais ideias são essas, né? É a parte de drenagem e o aspecto estético. Né?
Eu não entendo assim de asfaltamento, mas eu vi uma matéria uma vez interessante, que o asfalto, a água cai e escorre para algum lugar, né?
Uhum.
E com esses bloquetes ela absorvia, né?
Exatamente, ela absorve, mas ainda assim, mesmo nas ruas secundárias de bloquete, a gente vai ter o sistema de drenagem para auxiliar. A gente tem muita chuva aqui durante 6, 7 meses do ano, né? Então a gente tem sempre ter uma sobra dessa vazão de chuva, de água, né, pluvial, para que não se acumule nas vias. Então, ainda assim, mesmo nas ruas de bloquete, a gente vai ter esse sistema de drenagem que ele é em todo o Horizonte Park.
Essa água que está indo, ela vai para um reservatório?
Sim. Na verdade,
ela também vai ser utilizada para uso, tipo banheiro, alguma coisa?
Isso. Uma parte dela, sim. Né? Agora, a maioria a gente não consegue reutilizar, mas uma parte dela, sim. A água pluvial, basicamente, ela vai para alguma área alagada natural, né? Que nada mais é do que água de chuva. Diferente, logicamente, da água de esgoto, de dejetos das construções. Né? Aí sim tem um sistema de esgoto, tudo preparado especificamente para isso. Mas a água pluvial não. A água pluvial já vai direto para uma área natural alagada. Né? Já está tudo previsto
lago,
em projeto.
Né?
E para os dois lagos que a gente criou também para fazer
esse
escoamento.
Esse lago lá vai ter peixe? É um lago, vai ser para as pessoas ou para tomar banho, sei lá, alguma coisa assim do lago. Como é que vocês pensam aí?
A intenção é fazer do lago um ambiente turístico também.
Sim.
Tanto é que perto das quadras do lago, elas são áreas comerciais gourmet. Então, uma área gourmet. Então, assim, um ambiente de restaurantes. Tanto é que nós vendemos já para vários empreendimentos que têm conceito de alimentação aqui em Santarém. porque só vai ser, só foi vendido para quem vai colocar o restaurante, área de alimentação. Então, vai ser tipo uma praça de alimentação perto de um lago. Já foi pensando nisso.
Legal.
Em ser algo turístico, um ambiente saudável.
Um ambiente familiar. Você vai ali fazer um piquenique, sim, brincar com o cachorro, né? É um ambiente bacana para você ir final de semana, né? Ficar por ali.
É. E a parte do a parte de água servida, do esgoto, como é que é? Como é que vai funcionar dentro do empreendimento, Juliana?
A princípio, a gente ia criar um sistema de esgoto, né? Mas depois foi até recomendado pelo município, pelo estado, né? Pela Secretaria de Meio Ambiente, que a gente fizesse o sistema individual, né? Fossa sumidouro de cada construção, cada um no seu lote. Então, até para evitar algum tipo de dano, né, no meio ambiente, foi recomendado que a gente fizesse um sistema individual, né?
Então, não haverá uma central para tanto. Cada lote terá
cada lote terá o teu sisteminha ali de tratamento individual, na hora da construção, que é recomendável. E isso vai estar na legislação do Horizonte Park.
Tanto é que a gente colocou em contrato o tipo, que vai ser...
Como tem que ser
seguido. A pessoa assina o contrato, se responsabilizando para fazer daquele estilo.
Uhum. Até porque quando a pessoa for construir, ela também tem que passar pela aprovação para tirar o alvará pela prefeitura. Então, a legislação tem que estar batendo tanto com o Horizonte Park quanto com a legislação municipal.
Legal. E a gente vê que hoje a questão de petróleo está ficando cada vez mais difícil, né? Uma energia um pouco ultrapassada. Lá vocês estavam falando em energia solar. Como é que isso vai como é que isso vai funcionar na prática mesmo? A questão dessa captura e como é que ela vai ser utilizada por todos os empreendimentos que vão estar lá instalados?
A gente vai dar prioridade para a energia solar. Só que como a gente está vendendo só os lotes, então cada morador que vai criar também o que a preferência. Mas nós vamos também criar um sistema de facilidade,
certo,
com empresas parceiras para vender também o produto da
energia
solar.
Incentivar
a energia solar. O condomínio, a energia, ela não é... Como é a energia...
Eólica.
Não, a energia é comum, sim, da Equatorial.
Ah, sim.
Né? Só que na praça, somente no ambiente da praça, que nós vamos usar a energia solar.
Uhum.
Já como modelo para as pessoas também...
Já é um avanço, né?
Que é área comum, né?
É área comum.
Uhum. Hoje tem poucos empreendimentos com energia solar, mas a gente já vê essa prática se espalhando, inclusive,
sim,
também. A gente já vê com bastante.
Certeza, muito.
Que é o futuro, né?
É o futuro.
É.
Perfeito.
Muito, muito bom isso aí.
Sim, sim.
Cara, eu acho que é muita audácia, né? Mas como sempre, né? A Eliane sempre só pensa grande, né? Mira lá, tem que mirar lá. No...
Sonhe grande. Eu sempre sonhei grande.
Que se errar, a gente atinge alto, né? Agora, se mirar embaixo, se errar, tá cada vez mais para baixo. Mas é fantástico.
Desde meus 18 anos, eu li um livro que é O Sucesso Não Acontece Por Acaso, do Lai Ribeiro. Desde que eu comecei a ler esse livro, eu vi aquilo como uma cartilha e comecei realmente a pensar grande, a sonhar grande. E eu acredito que nada é impossível. Você não interessa se você nasce pobre, se você nasce de família rica, de família pobre. Se você sonha, cuidado com o seu sonho, porque você realiza. Pode ter certeza que você realiza
o
seu sonho.
E o que, que a pessoa
tem que pagar o preço do seu sonho.
Pois é, isso que eu ia perguntar. Não é fácil. A gente que trabalha com empreendimento, a gente sabe que todo dia... É trabalho, né?
É trabalho, é estudo.
Estudo, dedicação.
Fiz MBA, fiz duas faculdades. Então, assim, quando a gente quer crescer, a gente estuda e trabalha. A gente não fica só no trabalho. A gente procura se aperfeiçoar. Porque tem que estudar, né? A gente não nasce administrador. Gestão não é tão simples. Tem pessoas que nascem com a liderança já dentro, né? Mas nem sempre. Então, você tem que aprender. Aprender a gestão, aprender a liderar pessoas, aprender a administrar. E isso só estudando mesmo e com muito trabalho e dedicação.
É difícil, não?
É.
Você também tem empresa, né?
Tem empresa.
Qual é essa empresa?
É o meu escritório mesmo, né? O Juliano Lorenzetti Arquitetura.
Funciona onde?
É ali na Silva Jardim, pertinho da SEMA, quase ao lado, entre a São Sebastião e a Rua Barbosa.
Meu quando
escritório
você
fica lá.
Você já tinha lá do outro estado ou você montou aqui?
Eu vim com quase um ano de formado, mas eu me formei e abri meu escritório lá.
Uhum.
Né? Pequenininho ainda, né? Como sempre, começo de carreira. Mas aí teve essa oportunidade e eu vim para cá. Mas ainda eu não fechei lá. Então eu mantive o pessoal que trabalhava comigo lá e vim para cá. Mas dentro de 2 anos, eu foquei em Santarém, né? Então aí eu acabei fechando lá e fiquei só aqui em Santarém mesmo. Mas nada impede, a gente sempre pega trabalho no Brasil inteiro, mesmo tendo escritório estabelecido aqui, né?
E é legal que quando a gente caminha bastante, que a gente vai construindo uma história, né? A gente lembra.
Sim.
E eu imagino quando você chegou, né? Eu olhava, a empresa estava aí, mas não tinha nenhuma placa, né?
Sim.
Aí de repente começa a ver, olha, tem uma placa minha nessa obra, tem uma placa aqui. Ela conta uma história muito interessante. Você ficou, parece, 2 anos, não foi, sem vender o primeiro, no
quando
início?
Quando eu comecei, eu montei um escritório, né?
A imobiliária.
Uma salinha assim, com porta de rolo, né? Era só isso, meu escritório.
Básico, básico.
É, mesa de madeira, sozinha, né? E aí, um ano naquela... A sorte que eu fazia alguns serviços contábeis. Mas, assim, cadê? Não vai vender? Aí, o pessoal falava, fecha, aqui você não vai conseguir. Eu disse, não, vou conseguir. Aí, eu li o livro, né? Fazia cartilha, ia atrás dos clientes. Colocava placas em imóveis, agendava imóveis.
Quem levava as placas?
Eu.
Quem fazia a placa?
Não, aí eu
quem
já
tirava?
Mandava...
Ah, não,
eu posso... que coloca... Tudo era só eu, né?
Eu, S.A., né?
Aí eu ia, colocava a placa, captava o terreno, anotava, tirava foto. E
não tinha rede social?
Não tinha ainda rede social. Um ano, né? Um ano sem vender. Mas o que eu fazia? Eu visitava clientes potenciais. Até que uma vez eu visitei um cliente potencial, cheguei lá e ele disse, eu quero aquele terreno, um terreno na Pós-Leal, lembro. Eu tinha na minha agenda o tamanho do terreno, o preço do terreno, tudo do terreno. E vendi o imóvel. Então, assim, como ele disse, não é sorte, é você estar preparado quando a oportunidade chega. Então, quando você se prepara, você consegue alcançar o seu objetivo, porque você está preparado quando a oportunidade chegou. Foi isso que aconteceu comigo.
Não basta só o cavalo selado só passa uma vez. Não, o cara... Não adianta o cavalo selado passar e o cara não está preparado.
Esse é um exemplo de que eu estava preparada.
É verdade.
E foi a minha primeira venda, e foi uma venda que eu ganhei na época para comprar um carro novo, zero. Então, quer dizer, foi a primeira venda que eu fiz, já foi grande. Desde lá, nunca mais parei.
Mas por muitos, poderia ter desistido. Né?
Ah, com certeza. Como eu disse, se eu pegasse corda, né? Como eu não pego. E assim, as pessoas, eu como empreendedora, eu me preocupo com o cliente pensa, mas não me preocupo muito com o que os outros pensam. Porque os outros, eles começam a idealizar de você uma imagem que não é sua. Eu sou corretora de imóveis, criei vários corretores, e criou-se na imagem na cidade, como concorrência, que, por ser mulher, eu era uma pessoa dinheirista, uma pessoa que só pensava no dinheiro, interesseira. Nunca falavam da minha desonestidade, porque sabiam que eu sempre fui muito honesta nos meus negócios. Mas criavam isso. Aí eu fico imaginando, quando é homem, é o cara, é empreendedor, sabe trabalhar, é visionário. Mulher não. A mulher, ela é interesseira, ela é ambiciosa, ela só pensa em dinheiro, infelizmente. Mas eu nunca me preocupei, assim, com o que os outros pensam. Eles podem dizer que eu sou bruxa, mas se eu tenho meu autoconhecimento, eu sei quem eu sei que eu sou fada. Então, só o tempo vai mostrar. E o tempo mostrou. Então, apesar de tudo isso, pessoas que trabalharam comigo, pessoas que entraram, pessoas do mercado que falam de mim, tá aí. Fiz um prédio, realizei meus sonhos, não atrapalhou. Que meu grande sonho e objetivo sempre foi o loteamento, e agora que é a cidade inteligente, o Horizonte Parque. Então, quer dizer, é sua força interior e sua fé em Deus. Se você acredita em você, se você se conhece, não os outros que vão dizer quem você é. Quem vai dizer que você é? É você. É você. Não, eu sei quem eu não sou bruxa, eu sou fada. Então, paciência. Se as pessoas pensam assim, problema seu, não meu. Porque eu sei o que eu quero, eu sei quem eu sou.
Muito bem. Olha aí. Aula. Aula. E ser empreendedor é difícil, a gente sabe da dificuldade que tem, muito imposto, não sei o quê, mas o empreendedor não liga muito para isso, ele vai... Como é que você vê essa questão do empreendedorismo?
Igual você falou, é muito imposto, é encargo, às vezes alguns órgãos querendo te barrar, mas o empreendedor ele tem tanta vontade que se ele parar de empreender, ele fica doente. Então eu vejo dessa forma, porque eu também penso dessa forma de empreender, né? Então, assim, apesar das dificuldades, a gente segue em frente e vai para cima. Então, se não for assim, também você não faz nada, não adianta. Você não cresce, Se eu tivesse ficado lá na minha cidade, ia estar lá até hoje, mas aí não estaria fazendo Horizonte Park, não estaria fazendo edifícios, que eram sonhos também, né, que a gente queria conquistar.
É.
Então, assim...
Que é seu início,
exatamente.
Né?
Você tem que ir para cima. Tem que ir para cima. No meu caso, eu deixei família, deixei todo mundo. Pai, mãe, tinha tudo na mão para vir correr atrás dos sonhos. E é assim, que funciona. E se eu não tivesse pegado também a oportunidade, passou, e aí?
Oh.
Ia se arrepender? Será? Como é que ia ser, né? A gente fica imaginando.
Precisa estar preparado. Você estava preparado quando ela apareceu.
Apesar de recém-formado, de ser muito novo, eu falei, não, talvez é uma oportunidade e que se caso não der certo, a gente volta e faz de novo. Então, eu enxerguei como uma oportunidade realmente. Né? Tanto é que a intenção era vir pegar uma primeira oportunidade, que era um trabalho, e a princípio até voltar. Mas aí, como foi aparecendo outras mini oportunidades, digamos assim, que foram outros trabalhos, a gente ficou e, graças a Deus, tem dado muito certo.
Legal, maravilha. E você começou a falar da questão das mulheres. Para a mulher parece ser muito mais difícil, né, empreender, né? Muita dificuldade, muita...
É.
A mulher parece que tem a discriminação, né? Parece que não é capaz. E eu digo, olha, se vocês olharem os episódios, vocês vão ver, eu sempre digo, para mim as mulheres têm que dominar o mundo, que ele vai ser muito melhor, com certeza. Né? Mulher consegue fazer um monte de coisa, ser mãe... Cuida do filho, cuida do marido, cuida de um monte de coisa que o homem não consegue fazer. O homem só consegue fazer uma coisa de cada vez. E a mulher, ela tem essa de multiplicar, né, essas ações dela assim, no dia a dia.
É incrível a diferença. Como eu te digo, empreender é muito mais difícil, porque você não acredita na mulher. Quer dizer, às vezes a própria mulher não acredita na outra mulher. Então... Tem aquela coisa, ah, não, ela é mulher empreendedora, ela sonha muito alto, ela não vai conseguir, é sempre desse jeito. O homem não, ele não tem isso, ele entra na sociedade como um trabalhador, empreendedor, as portas se abrem, é incrível. E a mulher não, tem sempre um obstáculo, porque nem a própria mulher acredita na outra mulher e as pessoas, e a sociedade não acredita que é capaz. E a gente mostrou, né, que podemos sim, que somos capazes. Até hoje, se eu sou bem criticada por ser mulher. Tem homens que entram no mercado de trabalho no mesmo ramo, que, ah, não, fulano sabe, outro fulano sabe. Ah, Eliane não sabe trabalhar, ah, Eliane não sabe não sei o quê, ah, Eliane não sei o quê. Por que mulher? Porque se fosse homem, eu estava no mesmo. Quer dizer, eu já entreguei um prédio, não é o suficiente.
Por isso que eu ia lhe perguntar, até quando tem que ficar provando,
até
né?
Até quando, é isso? Até quando? Eu fiz um prédio, entreguei um prédio, tinha uma dívida de banco, paguei no prazo, está tudo quitado, tudo resolvido, um empreendimento de alto padrão, que trouxe para Santarém um diferencial na arquitetura, com áreas de lazer, porque antes eram prédios sem área de lazer. Depois do Manhattan, dos empreendimentos que a gente trouxe, diferenciou os produtos da região. Quem já estava no ramo, ah, não, epa, temos que mudar, temos que seguir. Se não tivesse, como estaria? Só prédios comuns, porque todo mundo tinha que comprar, porque não tinha concorrência, não tinha uma concorrência. Mas por ser uma concorrente mulher, não aparece. Entendeu? Se fosse um homem, era diferente.
Pois é.
Pode ter certeza.
É assim, Juliano?
Tem bastante disso, né? Ainda, querendo ou não, está mudando um pouco o pensamento de muita gente, isso é legal. Mas ainda a gente vê muito reflexo, né? Pessoal, a sociedade ainda é um pouquinho machista, tem um pouco disso ainda, infelizmente, né? Mas eu vejo que a inteligência das mulheres às vezes até se sobressai, né? E eu sempre falo o seguinte, tudo é meritocracia. Então, não é porque você é homem ou mulher, vai de cada um. Então, a inteligência dessa mulher aqui é fora do comum.
Inteligência, então, a coragem.
A,
né,
coragem e tudo mais. Então, assim, tem que ir para cima, independente se for mulher ou homem. Agora, existe, infelizmente, ainda existe um pouquinho dessa questão. Né?
Porque, olha só, eu estava falando ainda há pouco, você falou de... Você fez um empréstimo no banco para fazer o empreendimento. Olha só, e não é um empréstimo barato. Você está falando de
valores, milhões. Né?
Milhões de valores, né, muito grandes. Ela teve a coragem de ir lá fazer, pagou um ano antes,
do
empreendimento tá pronto, entregue, tudo legal, né?
Sem dúvida. As coisas acontecem pela coragem.
Muitos homens não têm essa coragem.
Não, jamais. É pouca gente.
É verdade, isso é muito bom, muito bom. E como é que tá a mão de obra? Ninguém faz nada sozinho, né? Quais são os suportes que tem por trás para ajudar, né, nesses projetos todos?
Pois é, a nossa mão de obra, a arquitetura melhorou muito, a parte de engenharia melhorou muito. Teve muita gente que está vendo, tem mercado. Graças a Deus, a parte de construção civil já tem bastante pessoas capacitadas, pedreiros, eletricistas, que antes não tinha, já tem pessoas pelo número de obras que tem a região. Mas a gente sente ainda, eu sinto que o mercado tem muito trabalho, mas não tem qualificação.
Precisa melhorar, né?
As qualificações essa parte, em Santarém, em si. Por exemplo, eu quero uma pessoa da qualidade, porque eu tenho selo de qualidade. E não estou conseguindo. Não estou conseguindo alguém da qualidade para trabalhar comigo. Quero uma pessoa boa no administrativo, mas uma pessoa boa, que saiba mexer em computador, que entenda um pouco de contabilidade, que tenha um pouco da qualificação. Eu não consigo. Porque o que parece não tem as qualificações que a gente está precisando. Então, eu acho que Santarém precisa muito desenvolver esses jovens. Esses jovens têm que ser qualificados, porque mercado de trabalho tem, só não tem a qualificação.
Concordo.
Isso aí precisa crescer bastante.
Bastante.
Aqui também na nossa área a gente enfrenta muito. Eu já trabalhei como agência de publicidade durante um tempo e eu tinha, assim, acho que eu tinha uns 10 maiores clientes em Santarém. Chegou um período que eu tive que entregar por falta de mão de obra, porque não tinha como fazer. Eu dormia muito tarde, acordava cedo e não tinha vida praticamente.
Sim.
E disse, não, Adan, isso aí não vai dar para a gente. Bora desacelerar. Bora focar mais mesmo onde a gente estava naquela revista, né, naquele tempo era só a revista. E a gente foi obrigado a fazer isso, por falta de mão de obra. E muitos empreendedores que eu conheço, que passam por aqui também, eles sempre questionam isso. Não está faltando emprego, não. Tem emprego. Sei lá, eu estou precisando de umas duas pessoas. O que já passaram mais 10 e ninguém conseguiu se enquadrar. Agora, o que será que poderia ser feito para qualificar, né? Algumas empresas já fazem isso, né? Não sei se vocês conseguem já fazer isso na sua empresa, mas algumas empresas estão fazendo, às vezes até qualificam. E aí é um risco também, porque às vezes você qualifica, a pessoa aprende, mas não dá certo, ele vai usar o que ele aprendeu na concorrência. Né? Então, tem tudo isso aí para a gente fazer.
Existe muito.
Assim, eu acho que trabalhar mais com a qualificação dos jovens, porque a nova geração é uma geração bem inteligente, bem antenada. Só que ela tem que ser direcionada.
Aí entra o poder público, né?
Ela tem que ser direcionada. Ela está muito... as redes sociais estão dominando e tudo. E elas são muito inteligentes nessa parte de tecnologia. Mas falta desenvolver a qualificação. Né? Não é ser comprometido. Eu tenho, na minha empresa, 3 jovens aprendizes que ficaram na empresa. Porque eu senti qualidade no seu trabalho. Comprometimento.
Você teve um gerente lá, coisa muito jovem que eu conheci. Você falou que era, ficou muito tempo.
Né? Trabalhou muito tempo, começou como menor aprendiz, chegou à gerência,
eu olhava,
saiu para ter a sua empresa. E hoje, atualmente, eu tenho jovens lá, o que é o Leandro, que ele trabalha comigo em contratos, agora ele vai ser corretor, porque ele quer crescer. E assim, a pessoa tem que crescer, né? Mas eu vejo nele os jovens dessa nova geração, de muito inteligente, comprometidos e com vontade de crescer. Entendeu? Então, são pessoas... Você entrando nessa empresa com essas qualidades, querendo aprender, trabalhando como se o negócio fosse seu, você vai crescer, você vai ter sucesso. Só que as pessoas não, elas entram só pensando no salário, se preocupam só em chegar, em sair naquele horário, não trabalham como se o negócio fosse seu, e aí o que acontece? Não cresce profissionalmente também.
Porque precisa, né? Render o máximo possível para que a empresa também tenha lucro, né? E com isso ela consiga se manter no mercado e valorizar cada vez mais o colaborador.
Sim,
né? Então, precisa. Falando de tecnologia, como é que vocês utilizam hoje, que hoje não dá para ter uma empresa sem marketing digital? Como é que vocês estão fazendo uso dessas ferramentas, as duas empresas?
Quer falar?
Fala primeiro.
A nossa
aqui
lá.
Já é blogueira.
O escritório lá, a gente trabalha lá entre eu e meus estagiários, a gente mesmo faz o nosso controle, divulgando alguns projetos, não todos, né? Sempre com aval também dos clientes e tudo mais, controlando o site, né? E as redes sociais do escritório também.
Qual é o site de vocês?
Meu nome e sobrenome.com.br, julianolorenzetti.com.br. E lá tem algumas informações da minha carreira, a história do escritório, né? Vários projetos também para o pessoal acompanhar, tem as legendinhas lá, projetos residenciais, comerciais, urbanísticos, enfim, interiores. E aí a gente mesmo que controla por ali, né? Pelo escritório mesmo.
Entendi. E a dona Eliane?
Eu acredito muito nas redes sociais atualmente. Sim. Então, eu acredito que Instagram, Facebook, eles são uma das maiores ferramentas de trabalho. Então, estou investindo bem, eu tenho uma parceira, né, já uma empresa que é parceira dos nossos empreendimentos. E a gente mesmo também sempre alimentando para que consiga mais os números de seguidores.
É uma visibilidade muito grande.
É inevitável. Eu acho que a nova tendência da mídia é Instagram e Facebook.
E a gente vende também, o WhatsApp já faz parte da vida das pessoas, né? Esse contato e venda. Isso aí é um mundo que não dá para voltar mais.
Você pode ver que o Instagram, todo mundo... Quem é online 15 minutos, online 20, a pessoa está... Entra no Instagram. É. Meu Deus.
Você já reparou que ninguém pede o número de telefone das pessoas mais?
É só o Instagram?
Sim. Diz assim, me dá teu WhatsApp. As pessoas não querem. Me dá teu número. Me passa teu WhatsApp, então me passa teu Instagram. Então já virou assim sinônimo, né, já de comunicação.
Sim.
Tanto uma ferramenta como outra. Olha, que a gente pensa aí para frente? O que vem de para frente aí? Do Marra, da Cidade Inteligente, da sua carreira, o que vem de novidade por aí?
Por enquanto, a novidade é a Horizonte Parque, a primeira cidade inteligente do Oeste do Pará. Tudo vai ser lá. Todo investimento, todos os projetos vão ser lá no Horizonte Parque.
Como é que a pessoa faz para conhecer melhor o projeto?
Gente, por favor, liguem para a gente, tá? Entrem em contato, arroba Horizonte Parque. Entre no Instagram, comece a seguir nossas redes sociais. Também lá na Estrutura Imóveis, na Mendonça Furtado, entre a Barão do Rio Branco e Silvino Pinto, em frente ao Colégio Santa Clara. E entre em contato também pelo WhatsApp e, principalmente, sigam as redes sociais, arroba Horizonte Parque.
Maravilha, maravilha. Como é que a gente acha o Giuliano, que é lá?
Tem meu site, né? Site do escritório, www.giulianolorenzetti.com.br. Instagram, arroba Giuliano Lorenzetti, tudo junto, _ arq, de arquiteto. Maravilha. Então, Instagram e site. E o Facebook é igual do Instagram também.
Maravilha, maravilha. Como é que a gente acha? Como é que a gente acha a estrutura? Quem quiser fazer contato para ter informações da Cidade Inteligente, como é que a gente acha isso na rede social?
É arroba Horizonte Parque, tá? Sigam a gente no Instagram. Arroba Eliane Machado Oficial também, que é o meu, que eu coloco muito produto também, o produto Horizonte Parque. Falo tudo que está nas duas redes. Entrar em contato com o nosso WhatsApp, que é 99262222, também vai estar escrito aqui. E é isso. E na Estrutura Imóveis, na Mendonça Furtado, entre a Barão do Rio Branco e Silvino Pinto. Estamos lá prontos para atender. Vamos ter também um stand aqui no shopping, no Paraíso Shopping.
Pronto.
Se quiserem também saber, vai ter sempre um corretor ali à disposição que vai atender e mostrar para a população, para o cliente, o empreendimento Horizonte Parque.
Maravilha. Como é que enxerga, Juliana, pela rede social?
O meu escritório fica ali na Silva Jardim, entre São Sebastião e Rui Barbosa, quase ao lado da SEMA. Tem meu Instagram, meu Facebook, arroba Giuliano Lorenzetti, com G. _ arq, de arquiteto. E meu WhatsApp, 939-9219-8113.
Maravilha, maravilha. Olha, a gente ficaria aqui uma sexta-feira, né? Ficaria mais um tempão conversando aqui. Para quem quer empreender, para a gente estar chegando aqui perto do nosso encerramento, para quem quer empreender, que mensagem você deixa para uma pessoa? Principalmente para uma mulher. Para quem quer montar seu próprio negócio. Porque às vezes a mulher diz assim... Ano que vem eu vou montar minha barraquinha, ano que vem eu vou montar meu escritório, vou montar, mas acaba passando, o tempo vai passando e ninguém faz nada. Né? Que mensagem você diria para uma pessoa
como
essa?
Eu digo assim, para um jovem, sonhe grande, sonhe e tenha coragem de realizar seu sonho. Não deixe para depois. Eu tenho uma frase, nunca deixe para amanhã o que eu tenho que fazer hoje. Tudo que eu começo, eu termino. Então, isso para mim segue como... Então, se eu comecei um prédio, eu vou terminar esse prédio, vou entregar. Se eu comecei um empreendimento, eu vou começar e vou terminar. Então, é isso. Sonhe grande. Pense grande. Coloque em você a vontade de crescer. Porque quando você se realiza profissionalmente, quando você realiza um sonho seu, de um negócio, você cresce como pessoa, como ser humano. você dá emprego, você tem uma vida, qualidade de vida melhor para você, para sua família, você tem seu carro, você tem sua casa. Então, empreendam, sim. Realize seu sonho, procure estudar, trabalhe e tenha fé, tenha muita fé que você vai realizar seu sonho. Isso é uma questão de paciência, de muito trabalho e luta. Planeje, faça um planejamento sempre. Este ano vou fazer isso, e daqui a 5 anos, como eu quero estar? Daqui a 10 anos, como eu quero estar? Eu faço isso todo fim de ano. Todo fim de ano eu faço meu planejamento do que eu quero para o outro ano, o que eu quero realizar no outro ano, e fico lendo aquilo diariamente, semanalmente, e vou trabalhando. Inconscientemente, você acaba trabalhando para que isso aconteça. Aí você estuda, acaba entrando na faculdade, que você precisa entrar, você acaba fazendo cursos, e o seu trabalho vai desenvolvendo para você conseguir realizar esse sonho. Então, sonhe grande, planeje, escreva o que você quer e tenha muita fé em Deus e coragem, que você vai realizar esse sonho.
Maravilha, fantástico, Liliana. Uma pessoa que quer montar o seu próprio negócio, quer essa independência financeira, o que você diria para essa pessoa?
A Eliane já abrangeu 99%, né? Então, eu uso as palavras dela, mas assim, é agarrar a oportunidade. Eu falo pela minha experiência, não deixa passar nenhuma oportunidade, né? Agarra ela, faça uma análise, pensa certinho quando aparecer. Se não aparecer, faça você a sua sorte, faça você o teu empreendimento, a tua carreira. Vai para cima, agarre toda a oportunidade que você tiver. Sonhe alto, como ela falou, isso aí, sem dúvida, isso daí é o básico do básico, né? E foca naquilo que você quer. Foca naquilo que você quer, que com certeza você vai ser muito bem sucedido.
Legal. Quando a pessoa sonha e corre atrás do sonho, que ela vai, né, para tentar realizar o sonho, e ela está focada, eu quero, eu vou conseguir aquilo. Ela se torna forte. Porque se ela sabe o que ela quer, quando o desafio aparece, aquilo para ela não é nada, ela pula porque ela sabe onde ela quer chegar. Agora, quando ela não tem foco, não tem um sonho, a primeira dificuldade que vem, ela já para.
Exatamente. Aí que é a falta de foco. Se você está focado, pode ter... As dificuldades vão vir, isso é normal. Agora, se você está focado, você vai continuar.
Vai continuar, dá força.
Porque nada é fácil, né?
Nada é fácil.
É fácil nada.
Não.
Pra chegar onde cheguei, os obstáculos que você passou, o que você passou, as dificuldades. Eu falo assim, se eu fosse homem, já tinha morrido. Eu sou mulher, eu sou leve. Respiro,
você está focado, você sabe, você mirou lá, eu vou chegar.
Eu sei que
aconteça
Deus
o que aconteça,
é meu
chegar.
Pai, ele vai me ajudar, vai iluminar, e assim vai.
É isso mesmo. Olha, é um prazer para a gente, para a Voximais, ter recebido vocês aqui, o papo foi muito bom. Obrigado, Juliano, obrigado, Eliane. Então, a gente agradece de coração por você estar aqui.
Imagina. Obrigado pela oportunidade, a gente vai estar aí sempre que possível, obrigado mesmo.
Obrigada também por tudo, por estarmos aqui. Principalmente, temos que agradecer primeiro a Deus, né? Porque é Deus que é o rei do universo, é Ele que nos orienta. Inclusive, muitas coisas, criatividade, eu digo obrigada a Deus, porque não foi eu que tive essa ideia, foi o Senhor que botou para mim. Porque as ideias surgem, então isso é divino, isso é do Espírito Santo. Então, é dizer isso também, quem quer começar. Acreditar, ter fé em Deus, acreditar que o Espírito Santo vai lhe dando ideias, vai lhe dando... Às vezes você cresce, você não precisa do dinheiro, você precisa sim da ideia, da criatividade. A criatividade faz também acontecer.
E quem nos dá a criatividade é...
É Deus, é divino.
É Deus, é divino.
É Espírito Santo.
É isso mesmo. Obrigadão, viu?
Obrigada.
Obrigado por você que ficou até agora com a gente aqui no VoxCast. O papo foi maravilhoso, falamos sobre empreendedorismo aqui. E até a próxima. Esse é o VoxCast, o canal de podcast da VoxMais.com. Forte abraço.